Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe que semanalmente embarcamos com um antigo aluno da Universidade do Minho para conhecer o seu percurso académico e profissional. O nosso convidado de hoje é Miguel Ferreira, antigo estudante de Relações Internacionais da Universidade do Minho. O Miguel fez uma grande parte da carreira no setor financeiro, trabalha há 24 anos na Euroclear, a maior central depositária de títulos no mundo. Já viveu em 4 continentes, nas cidades de São Paulo, Bruxelas, Londres, Dubai e agora está em Nova Iorque. Miguel, antes de mais, muito bem-vindo à Rádio Universitária. Obrigada por aceitares partilhar este bocadinho connosco. Eu começo por perguntar como é que surge este percurso internacional? Sendo tu do curso de Relações Internacionais, sempre pensaste numa carreira internacional ou isto foi um acaso?
Olá, Liliana, bom dia e muito obrigado. Bom dia, não, boa tarde, acho que estou em Nova Iorque e vocês em Portugal. Muito obrigado pelo convite. Como é que surgiu a carreira? Assim, foi surgindo porque, na verdade, quando eu comecei o curso, eu penso que na altura era um pouco inconsciente, assim, escolhi o curso, mas não sabia para que é que queria fazer a seguir, não é? E como eu tive a oportunidade de dizer na entrevista para nós, no início eu e os meus colegas achávamos todos realmente que íamos ser diplomatas, acho que era o sonho inicial. E logo os nossos colegas mais velhos disseram, não, isso não é para todos, não é? O acesso à diplomacia não é necessariamente, não tem base em mérito. E teria mais na altura até a ver com o facto de que o Ministério das Relações Estrangeiras estaria mais dominado por certas famílias. Eventualmente tudo mudou porque bastantes colegas nossos do curso de Relações Internacionais, Culturais e Políticas e outros, acabaram por entrar e ser hoje muito bons representantes do país. Quando eu saí da universidade, fui trabalhar, entre outros pequenos trabalhos, fui trabalhar para o Centro de Informação Jacques Delors, em Lisboa, e na altura um grande número dos meus amigos, colegas amigos do curso, estavam todos a fazer estágio em Bruxelas, na Comissão Europeia. Estágios esses que na altura, pelo menos, eram bastante divertidos. Tinha pouco trabalho, tinha mais de animadas festas todos os dias, então eu achei que estava a falhar ali qualquer coisa na vida, porque estava sozinho em Lisboa e os amigos estavam todos em Bruxelas. E realmente foi um acaso, eu tive que ir a Bruxelas fazer um seminário e uma amiga minha, mais uma vez do curso de Relações Internacionais, está a trabalhar na Europa e disse, então envia o CV e tenta ver se te recrutamos. E recrutaram-me, 24 anos depois cá estou eu. No setor financeiro. As pessoas acabam por perguntar, mas então relações internacionais e acaba no setor financeiro. A verdade é que a Euroclear recruta imenso pessoas com qualquer tipo de estudos que depois são formadas e eventualmente desenvolvem uma carreira dentro da empresa, seja em recursos humanos, no departamento comercial, no departamento financeiro, etc. Portanto, eu quando olho para trás e me lembro do curso, efetivamente é um curso que não nos formando numa especialidade, dá-nos uma variedade tal de formação que nos permite depois ser mais flexível, mais flexíveis na adaptação ao mercado.
Olha, e tu que foste passando também por diferentes cidades, como eu disse, São Paulo, Bruxelas, Londres, Dubai, enfim, e agora Nova Iorque, nestas cidades foste sempre tendo as mesmas funções dentro do setor financeiro?
Sim, sempre as mesmas funções. Toda a minha carreira na Euroclear tem sido feita no departamento comercial, ou seja, de apoio ao cliente e de vendas. Eu comecei como, na verdade comecei como call center, nós chamávamos, na altura a posição era de account manager, mas verdadeiramente era um call center. Portanto, não fica mal a ninguém começar num call center, sobretudo em grandes empresas internacionais ou nacionais, inclusive, que permitem à pessoa começar no call center e depois desenvolver uma carreira. Mas sempre comercial, passei depois a gestor de clientes, portanto vendas, e fui mudando de cidade na medida em que ia tendo clientes diferentes. Portanto, quando estive em São Paulo, tratava com clientes da América Latina, logo voltei para a Europa e fui responsável por clientes da Europa do Sul. E logo bancos de investimento com sede em Londres, com estudantes globais com sede em Boston, e mais tarde comecei a gerir equipas, portanto sempre no departamento comercial e sempre em contato com clientes, mas crescendo em responsabilidade, em número de mercados e em gestão de equipas.
E agora, quais são as tuas funções no dia-a-dia?
Olha, é bem interessante a pergunta, porque quando eu fiz o visto para os Estados Unidos, são bastante exigentes ao perguntarem o que é que nós fazemos. Isto foi há 3 anos, e eu tive que passar bastante tempo a pensar o que é que eu faço, e quando enviei as respostas, os advogados voltaram para trás e disseram, mas com certeza quem faz isso não é você, é a sua equipa, não é? Então eu tive que passar mais tempo ainda a pensar o que é que eu faço. Assim, o título é gestor regional para as Américas, ou seja, sou responsável pela área geográfica Américas do Departamento Comercial, em que o que nós fazemos aqui nos Estados Unidos é gerir a manutenção das contas, a gestão das contas dos clientes, fazer call center também, e vendas, desenvolvimento do negócio e representação da empresa para todas as Américas. Basicamente é isso que fazemos. Obviamente, ao gerir a equipa, trato com todas as dimensões que essa gestão implica, seja gestão de recursos humanos, gestão de orçamento, gestão do escritório, desenvolvimento de estratégias para posicionamento dos produtos, gestão de eventos, etc. É bastante, bastante diversificado.
Olha, e aquilo que aprendeste na Universidade do Minho e no curso de Relações Internacionais, ainda que estejas agora mais ligado ao setor financeiro, continua a ser-te útil no dia-a-dia?
Olha, continua porque, assim, eu acho que quando olhamos ao curso, ou fazemos um curso para ser médicos e obviamente saímos, ou engenheiros e saímos da universidade com uma especialidade, ou não saímos. E no caso do curso de Relações Internacionais, a variedade de temas é tão grande que quando sempre sentimos um pouco perdidos, porque na verdade é assim, o que é que nós somos, o que é que nós vamos fazer, não é? Ao mesmo tempo que surgem oportunidades de estágios, de trabalho, acabámos por nos conseguir adaptar e ao longo de umas quantas experiências depois conseguimos começar a definir o que é que queremos para a nossa carreira. Uma parte interessante na tua pergunta é que quando eu olho para trás, o que é que de forma inconsciente ganhámos no curso que hoje ajuda? É flexibilidade, é capacidade de adaptação e é sobretudo também uma compreensão cultural do mundo e global. Porque com a minha carreira de 24 anos, ao mudar de países, ao mudar de clientes, tens que ter muita capacidade realmente de te adaptar, de compreender o mundo, de ter uma mente aberta, e isso tem sido fundamental para a carreira.
Já vamos falar dessa experiência cultural. Antes disso, eu queria que tu me dissesses do que é que tu te lembras quando pensas nesses tempos de estudante da Universidade do Minho.
Pois, bom, isso é assim, o curso... Eu realmente, assim, o nosso ano, ou melhor, o curso 90-95, era bastante dinâmico, eu penso como todos, aliás, porque enfim, somos bastante jovens, entramos num estado com bastantes sonhos, somos bastante dinâmicos, mas realmente quando olho para trás e olho as carreiras que muitos dos meus colegas empreenderam, nós fazíamos tudo e mais alguma coisa, entre trabalhar no SECRI, na ESEC. Tivemos os nossos problemas coletivos com professores e tentávamos mudar coisas. Lembro-me imenso das festas, obviamente, das festas do Sardinha Viva e do Pachá, pois nós ao angariar fundos para a viagem final do curso, tínhamos uma reputação bastante interessante de acesso ao Sardinha Viva e fazer grandes festas. Lembro-me de ótimos professores também. Lembro-me do espírito de camaradagem, óbvio, que é próprio de uma universidade. E depois, claro, lembro-me das coisas boas, não é? De Viana, do Santo Minho, da Rádio Universitária do Minho, da residência. Acho que até consigo lembrar-me com um sorriso hoje, na altura, não estava bastante piada, ao cheiro do peixe quando entrámos na residência para ir ao refeitório, aquele peixe horrível. Mas acho que hoje em dia consigo olhar para trás e sorrir. Com a ideia, quando íamos lá com todos os colegas a almoçar.
Olha, agora vamos olhar para trás, mas através da música. Eu gostava que partilhasses connosco um tema que te faça lembrar esses tempos de estudante da Universidade do Minho.
Olha, mais uma vez, é assim, quando começámos a pensar no tempo da universidade, tenho imensas memórias, e bastante específicas por vezes, dos lugares onde estávamos, o momento em que estávamos, com quem estávamos e as músicas associadas. O Pedro Abrunhosa definitivamente marcou bastantes momentos desses, porque ele estava no auge da sua carreira, penso, nesse período, e a música Tudo o que eu te dou fica sempre entre mim e os meus amigos, porque lembro-me sempre das cervejas levantadas no ar e os gritos ao cantar a música. Isso é uma das canções que realmente me lembra mais da universidade.
Miguel Ferreira é o convidado de hoje do Alumni pelo Mundo. Este antigo estudante de Relações Internacionais trabalha há 24 anos na Euroclear, a maior central depositária de títulos do mundo, ele que também já passou por 4 continentes e tem agora morada em Nova Iorque. Agora sim, Miguel, falavas há bocadinho dessas diferenças culturais e da vantagem que estudar Relações Internacionais se tornou nesse sentido, de todos os continentes e das cidades por onde passaste, sendo que todas elas com culturas bastante distintas. Qual foi a cidade em que tiveste mais facilidade e mais dificuldade em te adaptar ao nível cultural?
Mais facilidade eu penso que foi Londres, na medida em que, bom, antes de mais, eu acho que tendo viajado por vários continentes do mundo e tendo vivido na América do Sul, agora na América do Norte e na Europa, Dubai eu não vivi exatamente, eu ia lá cada 15 dias, passava lá 15 dias, mas não vivi oficialmente em Dubai. Eu penso que realmente podemos queixar imenso da Europa, podemos queixar imenso dos luxos que temos, e obviamente temos pessoas que passam mal também, mas é realmente o melhor continente no mundo. Combina a história com o estado social que olha pelas pessoas e dá oportunidades também. Londres, assim, Londres do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de vida, combinava tudo, não é? É um dos maiores centros financeiros do mundo, os clientes encontravam-se lá, a dinâmica de trabalho é super agitada e interessante, e a vida é… eu gosto de Londres, penso que tem a ver com a água também, o facto de não ser comparativamente a Nova York, por exemplo, ser uma cidade com mais história, com uma dimensão arquitetónica mais humana do que Nova York. Dubai é interessante, Dubai é assim, para mim Dubai é uma espécie de Disney World, onde se vai, passa-se lá 8 dias a apanhar sol e já está. Mas assim, culturalmente eu acho que ganha-se sempre algo com cada experiência que temos. O Dubai, por exemplo, quando eu cheguei, eu achava que como ocidental, europeu, não podias fazer nada, sobretudo se fosse uma mulher, não podes fazer nada, porque enfim, as regras sociais são bastante diferentes. E depois concluíste que toda a gente que é expatriada lá faz exatamente o que lhe apetece dentro do espaço de um hotel ou do edifício onde vivem. A partir do momento em que os ocidentais saem desse limite e se comportam mal, tem o peso da lei e a hipocrisia desse mundo a que eles ensinam bastante rapidamente. Portanto, assim, o Dubai é interessante, é uma Disney World, vai-se e sai-se rapidamente, viver lá, por exemplo, não seria para mim. Nova York é interessante porque nunca me atraiu imenso, vim cá bastantes vezes de visitar como turista e a trabalho também, mas nunca me atraiu porque Manhattan, as pessoas têm uma ilusão de que vem Manhattan nos filmes, nas séries de televisão, e que é, enfim, mais uma vez eu penso que é uma ilusão de Disney World, as pessoas vêm, passam cá 4 dias, acham fantástico, é tão diferente do que estão habituados e vão-se embora. Quando vives cá, é um impacto enorme quando vês a miséria à tua volta. Um país tão rico, e penso que começo também se poderia dizer de várias cidades da Europa, mas realmente os Estados Unidos aqui em Manhattan, tu passas de uma rua onde tens uma tremenda riqueza a uma rua ao lado cheia de mendigos, e é bastante chocante. Quando ultrapassas essa parte do chocante, depois começas a gostar bastante de Nova Iorque, mas para todos os efeitos continuo a preferir a Europa.
Vocês este ano viveram aí momentos bastante particulares, não só com a pandemia, mas também com a eleição de Joe Biden. Como é que tu foste acompanhando todo este processo, quer o pandémico, quer o político? Foram momentos diferentes, creio, daquilo que se tem vivido até agora no mundo?
Foram bastante interessantes, lembrei que, sobretudo de um ponto de vista político, eu acho que a vivência fez com que eu gostasse mais de Nova Iorque e compreendesse melhor os americanos. Bom, apesar que, enfim, dizer que conhecemos os americanos de Manhattan ou Nova Iorque é bem diferente de conhecer o resto do país. De um ponto de vista de pandémica, nós estivemos fechados, penso que foi em março, abril e maio, e depois o país começou lentamente a abrir em junho. Portanto, nós nunca mais estivemos muito fechados a partir de junho, apesar que, enfim, tínhamos que usar máscaras, os restaurantes estavam fechados, já estavam fechados, a partir de começaram a abrir lentamente. O que eu percebi nessa altura é a capacidade americana de execução e de comportamento e de ir à luta e de compreender que há um grande desafio e que tem que se trabalhar e respeitar as pessoas, os vizinhos, etc., para que se possa sair mais rapidamente dessa luta. Mais uma vez estou a falar de Manhattan. E estão a falar de uma fricção de democratas e republicanos que realmente é muito marcante no país. Portanto, assim, gostamos de dizer que, assim, que Manhattan é bastante democrata, portanto é mais respeitosa das regras, das máscaras e da necessidade da vacinação, etc., e que o resto do país está um pouco a marimbar para tudo isso. Do ponto de vista político, é assim, vivi com os meus amigos de forma bastante animada e agitada. Assim, eu vivi esta eleição como se eu fosse americano e como se estivesse a votar, ao ponto de, quando estava em casa, no momento em que foi anunciada a vitória do Biden, e que eu vi tachos a bater na rua, eu pensei que estava no Brasil, as pessoas a baterem tachos a festejarem, e carros a festejarem como se estivéssemos nas nossas próprias eleições, não é? Numa qualquer avenida dos aliados. Eu fui para a rua também, porque realmente assim, sentiu-se uma tal descompressão com o anúncio da vitória, que é inimaginável, porque realmente o que as pessoas dizem é a eleição do Biden, à parte de todas as consequências que tem, trouxe um sossego pelo simples facto de não termos que acordar todos a pensar que o Trump tweetou, que notícia absurda, que sugestão absurda que ele fez, e ele e os seus amigos todos republicanos. Portanto, é assim, realmente vivemos as eleições como se fossem nossas, foi bastante interessante.
Olha, e agora, claro que a situação pandémica ainda não está totalmente controlada a nível mundial, mas já caminhamos a passos largos, pelo menos aqui na Europa, para que isso vá acontecer, esperemos dentro de poucos meses. Eu ia perguntar-te como é que é a tua rotina, sendo que acredito que este contexto pandémico tenha vindo a alterá-la um bocadinho, mas como é que é um dia teu em Nova Iorque?
Olha, assim, neste momento realmente estamos a voltar a uma normalidade quase total. Eu hoje de manhã fui buscar um café à rua e realmente percebi que havia algo diferente, porque eram 9 horas da manhã e o que é que havia de diferente é que havia tanta gente e tantos viúvos a ir para a escola. Portanto, realmente assim, um choque de uma normalidade que tínhamos até há um ano e que deixámos de ter. Assim, neste momento, nós já abrimos o escritório, aliás, abrimos em setembro e temos uma organização, a equipa B, que não se misturam. Eu vou, semana sim, semana não, vou ao escritório e vamos já vamos 3 dias por semana ao escritório, o que aliás eu prefiro, porque penso que o ambiente social, profissional, o acesso a uma impressora, etc., são bastante diferentes de passar o dia inteiro em casa. Para ver se realmente, se estou em casa, pois levanto-me, tomo o meu café, ligo-me e conecto-me diretamente ao sistema e paro ao almoço rapidamente e recomeço e talvez pare de vez em quando durante a semana para ter uma sessão de personal trainer e depois recomeço novamente. Até um pouco mal porque realmente acabamos por trabalhar ou estar conectados bastante mais. Se for para o escritório, a vida é bastante normal como no passado, enfim, há menos gente na rua, há menos gente nos escritórios, há menos gente nos transportes públicos, mas é o típico dia em que apanhas o transporte público, chegas ao escritório, vais buscar um café e trabalhas. Hoje a grande notícia, ou ontem melhor, a grande notícia é que, estando vacinado, já é possível não usar máscara fora ou dentro de edifícios, o que realmente quer dizer que caminhamos rapidamente para uma certa normalidade. Não, eu continuo sempre uma certa, e como é que se define a certa? Basicamente não é o mesmo pré-pandémia, seguramente.
Olha, e como é que tu fazes tanto contacto com portugueses, como é que matas as saudades de casa?
Olha, as saudades de casa serão, bom, obviamente em contacto diário com a família e com os amigos, por WhatsApp sobretudo. Odeio o Zoom para contactos pessoais, aliás, eu penso que há um ano precisamente, naquela onda de que o que é que está a passar no mundo e que temos de estar em contato com toda a gente. Fizemos uma hora de Zoom com os amigos próximos, nunca mais voltámos a fazer. Não sei o que é que se passou do ponto de vista psicológico, mas realmente houve ali um certo cansaço imediato. Mato aqui as saudades. Hoje, com um amigo, vou a Newark, à comunidade portuguesa, ao supermercado Seabra, comprar bom vinho e boa comida portuguesa e jantar na marisqueira Seabra, portanto é como se voltasse a Portugal. É aqui logo ao lado e realmente não há forma melhor de matar as saudades do país.
Olha, e em sentido inverso, o que é que tu mais gostas em Nova Iorque?
São coisas bastante simples, porque na verdade é assim, eu acabo por olhar a uma cidade, quer seja em Londres, no Dubai ou em Nova Iorque, acabo por olhar à cidade como... Eu vivo cá provisoriamente, eu trabalho, o dia semanal é bastante repetitivo e roda à volta do trabalho. Ao fim de semana verão as grandes diferenças, o acesso a museus, o acesso a viagens, o acesso a convívio com amigos, etc. Em Nova Iorque, realmente, eu tenho a sorte de estar a uma rua do Parque Central, e as coisas simples da vida, que é caminhar pela Jackie Onassis, o Observatório Jackie Onassis, e ver a penumbra a cair, e os edifícios da cidade a iluminarem-se, é fantástico. Eu penso que é uma das coisas que mais gosto aqui em Nova Iorque. Não gosto pessoalmente de Manhattan como cidade, acho que é uma cidade muito plástica, arquitetonicamente muito, muito pesada. O verão é bastante úmido e bastante barulhento. Assim, é uma cidade em que o som que tu ouves na cidade inteira é como cidades, portanto é bastante perturbador, o que faz com que depois percebas porque é que tanta gente sai tanto de Nova Iorque, de Manhattan, durante o período de verão. Mas assim, realmente são as coisas simples da vida, é pegar uma bicicleta e passear por Nova Iorque e olhar para os parques e para o rio e ver o movimento das pessoas.
Olha, tempo para fazermos novamente uma pausa na nossa conversa, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí.
Olha, assim, realmente não pode deixar de ser o tema da Alicia Keys, Empire State of Mind, porque é muito estranho explicar porque é que se gosta de Nova Iorque. Eu como disse há pouco, não gostava muito, e continuo a não achar, prefiro a Europa ou Londres, mas realmente é, primeiro estranha-se, depois entranha-se, há um espírito de vida, de convívio social, de apoiar as pessoas, de partilha de objetivos comuns e de energia que fazem com que esta cidade realmente tenha uma energia diferente. A cidade morreu durante meses, a cidade está a voltar, apesar que muita gente declarou a sua morte total, e penso que não, é um grande exagero. E o Empire State of Mind realmente traz de volta essa ideia de que esta cidade é um ícone e é realmente, olha, não sei explicar. Temos que ouvir e sentir algo.
By any means, I got a pocket full of dreams, baby.
depois da música, regressamos à conversa com Miguel Ferreira, ele que iniciou o seu percurso académico na Universidade do Minho e agora nos fala a partir de Nova Iorque, cidade onde vive e trabalha. Miguel, eu gostava que partilhasses connosco aqui, para quem não conhece Nova Iorque, alguns sítios que possamos visitar e também, ao nível gastronómico, deixasse aqui algumas sugestões.
Bom, então é assim, há o Nova York óbvio para turista que vem pela primeira vez e que tem que fazer os pontos essenciais aqui, como é que é a cidade, que é passear pelo parque, tem que ir à Times Square, ver aqueles vídeos todos de publicidade, tem que ir à Estátua da Liberdade, apesar que hoje em dia penso que está proibido ir à estátua, tem que caminhar pelas ruas, faz parte, caminhar pelas ruas, olhar muito para o céu, para os prédios, e realmente visitar os museus magníficos que tem, como o Metropolitan Museum, como o Whitney Museum e outros. Eu quando conheço uma cidade como Londres, ou Paris, Madrid, Lisboa, etc., passando à segunda ou terceira viagem, realmente prefiro é perder-me nas ruas, em bairros como West Village, como Soho, como Noho, e simplesmente caminhar e viver a diferença, olhar para as pessoas, respirar a energia e a diversidade que se vê, que de forma interessante eu penso que por vezes quando voltamos aos nossos países, às cidades, temos uma tal uniformidade de estilos e de mentalidade e esquecemos um pouco do rico que é a diversidade noutras cidades. Do ponto de vista gastronómico, Nova Iorque é fantástica porque tem de tudo, aliás como Londres também. Eu não sou propriamente adepto da cozinha americana, ou seja, o fast food, o hambúrguer e a batata frita, mas aqui penso que realmente se encontra de tudo e eu não deixo de pôr no topo das minhas preferências comida portuguesa, que só consigo obviamente em New York, mas em Nova York, em Manhattan mesmo, o que realmente aprendi a gostar foram ostras, apesar que não foi Manhattan, foi em Cape Cod. E hoje em dia não deixo de comer umas boas ostras e beber um bom copo de vinho num bom rooftop de Manhattan.
Olha, e agora aqui alguns conselhos para quem nos esteja a ouvir e que também esteja a pensar numa carreira internacional e tentar a sua sorte fora de Portugal. Que conselhos tens para dar?
Olha, eu acho essencial, quando olho à minha experiência na universidade e depois da universidade com os tais, etc., eu acho que é essencial começar, até na adolescência, com experiências de trabalho. É preciso compreender que o mundo não são só livros e que o mundo é exigente e que pede que tenhamos diferentes experiências e que tenhamos compreensão de como é que as coisas funcionam, como é que lidamos com pessoas, como é que lidamos com a fé. Aliás, eu acho que uma experiência de café, servir um café, é extraordinária, porque é lidar com clientes, é saber como gerir pessoas que têm formas diferentes de comportamentos. Uma vez que se entra na universidade, acho que é essencial, primeiro, obviamente, aprender-se o máximo possível e realmente aprender a desenvolver um estado crítico sobre o que se aprende e sobre o mundo. Acho essencial que as pessoas leiam, leiam jornais e que comparem notícias e que comparem opiniões, porque tudo isso implica o quê? Implica a abertura de mentalidades, e quando se abre as mentalidades está-se mais aberto ao mundo também. É essencial que as pessoas, para quem está interessado numa carreira internacional, porque uma carreira nacional também é boa, mas quem está interessado numa carreira nacional é importante procurar experiências que lhes permitam efetivamente sair do país e compreender o mundo, compreender diferentes formas de trabalho, e depois começar a investir numa carreira, efetivamente, estarem sempre abertos e flexíveis a mudar. Isso foi basicamente, a mim, o que me permitiu ficar 24 anos em Europa e mudar de cidades, é estar sempre flexível e estar sempre capaz de pegar nas malas e ir para outra cidade. E quando nos limitamos a ficar perto dos nossos pais, que é algo bom, ou perto da nossa família, aí limitamos bastante a nossa capacidade de saída, E como portugueses, eu acho que é essencial que tenhamos um espírito de descoberta. Assim, nós há 500 anos fomos e descobrimos um mundo com muito menos recursos, na altura comparado com hoje. E depois veio, enfim, séculos de história e a ditadura que nos fecharam completamente. Portanto, nós temos que nos redescobrir como descobridores do mundo.
Olha, e tu tencionas pegar nas malas e regressar um dia definitivamente a Portugal?
Olha, cada vez mais a pergunta se põe e eu digo sempre agora, enfim, já não tenho 25 anos, digo sempre que com certeza para a reforma. Mas também digo que estou aberto a propostas se elas surgirem. Eu penso que, de um ponto de vista de trabalho, voltar a Portugal seria bastante difícil, na medida em que a Euroclear, e penso que tive sorte com a Euroclear, a Euroclear é uma empresa que começou por ser americana e em que a estrutura de trabalho é bastante plana. Isto é, eu tinha e tenho acesso ao CEO como se ele fosse um colega, com todo o respeito devido, obviamente, não temos uma burocracia que eu penso que tem em Portugal e espero que esteja a ser combatida de forma agressiva. Não temos questões de títulos, que eu acho que por vezes as pessoas se escondem por trás desses títulos e acabam por não permitir desenvolvimento e progresso de carreiras ou de negócio. E, portanto, acho que teria um choque cultural na adaptação ao trabalho a Portugal. Apesar que penso também estou a ser injusto, porque haverão com certeza empresas que têm uma estrutura e um espírito bem mais moderno. Portanto, é assim, realmente, cada vez penso mais que será um retorno de reforma, espero eu antecipada, para poder gozar melhor a minha vida. E com certeza ao sul por causa do tempo. O grande sonho neste momento é entre os amigos mais próximos de comprarmos todos algo bem próximo para depois podermos partilhar cozinheiro, enfermeiro, condutor de carrinha, serviços comuns para a nossa reforma. Que acho que aliás é uma ideia fantástica do ponto de vista do desenvolvimento do país, é o investimento na medicina do turismo e no apoio à terceira idade.
Muito bem, olha, parece-me um ótimo plano para o futuro. Por enquanto, resta-me agradecer-te por te juntares ao Alumni pelo Mundo, acederes ao nosso convite e partilhares connosco hoje a tua história.
Muito obrigado, Liliana.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje embarcamos com Miguel Ferreira, antigo estudante de Relações Internacionais, ele que nos levou a uma viagem por Nova Iorque. Fiquem por aí, já sabem, regressem comigo na próxima semana para mais uma viagem que nos leva a um destino diferente, mas sempre à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá. Come to me, my flower, shine you the sun.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.